olha só quem voltou a aparecer no lado do Bunker. Quase que não volta, né? Porque, enfim, o Gabes aí, ele tá no Bunker, que não é o Bunker, é o Bunker de Oscar. Então, o Gabes aí foi sequestrado pela sétima arte nas últimas semanas. Mas tá uma maratona bem legal, né, Gabes?
Tá maneiro, assim. É muito divertido acompanhar essa temporada de premiações, tendo visto os filmes, né? Porque eu acho que dá pra ver, falar com mais propriedade das coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho divertido, vamos dizer assim, sabe? De tipo, putz, que chato, ó, vou ter que assistir mais dois filmes, que pena, sabe? Assim, é muito...
Poxa, que chato, né?
Poxa, exato, que chato. Sabe? Pra mim tá sendo muito maneiro, assim. Principalmente porque essa temporada, especificamente, tem umas coisas que me tiraram um pouco da minha zona de conforto, sabe? Por exemplo, musical. Eu teria ignorado Wicked sumariamente.
Você ignora musicais ou você ativamente não gosta de musicais?
Não, eu só não... É que tá, eu não tenho nada contra. Eu já fui esse. Ah, não gosto de musical.
Tenho amigos, sabe? Que são musicais.
É, tem até amigos que gostam de musical. Mas, assim, é só um estilo que... Um gênero, né? Que não me apela tanto, sabe? Então, quando rola... Por exemplo... A trabalho a gente viu, né, Wonka, Minas Malvadas, essas coisas. Então, quando rola de ver, beleza, mas não é, por exemplo, eu sento pra assistir um filme, musical sempre tá lá embaixo, tá ligado?
Hamilton, você não viu Hamilton?
Não vi Hamilton.
Você não viu Hamilton?
Não faço isso.
Cacete, Gabriel. Eu preciso... Quando pois você é. Se mudar, a gente vai na sua casa, eu preciso assistir Hamilton com você. Muito bom.
Fazer a sessão, né?
Exatamente.
E é bizarro, porque eu passei pela febre de Hamilton, né? Quando saiu o Disney Plus e tudo mais. E eu me senti aquele meme do Homer, sabe? Que tá ele sozinho no bar e tá todo mundo falando de algo. É meio isso, assim. Absolutamente todo mundo ao meu redor falando de Hamilton. E eu, tipo... Hamilton, tá...
Gabes,
legal.
Hamilton presidente, é um negócio tão... Né? Assim, algumas pessoas estão revisitando Hamilton e procurando defeitos, o que é normal, porque a internet funciona assim mesmo.
É assim. Uhum.
Mas Hamilton é um negócio tão bizarro, assim, que eu me peguei um dia, assim, saindo do chuveiro, assim, cantarolando sobre George Washington. E aí eu me senti completamente desapegada das minhas raízes latinas, porque eu falei, por que caralho eu estou cantando sobre porra do George Washington, sabe?
Mas... Fazendo um rap sobre o George Washington, esse que é o lance aí.
George Washington. Is coming home. Assim, completamente brisada, Gabes. Mas assim, é muito americano, tem questões ali, mas eles falam da importância dos imigrantes, we get the job done, então imigrantes são ótimos. Mas é uma história muito americana, só que é muito bom. É muito bom a construção, até de teatro, assim, de tudo. O musical é a parte mais forte, claro, mas... Toda a construção de Hamilton é muito boa. Então, eu já me autoconvidei pra sua casa pra gente assistir o Hamilton, tá?
É isso, será?
Eu vou chamar o Eloy, eu vou chamar a Pri. E aí, todo mundo que gosta de Hamilton vai ficar encarando você enquanto você assiste.
É, então,
não vai
exato,
ter nenhuma pressão, vai ser super de boa.
A galera vai assistir, eu assistindo o...
Exatamente, queremos ver todas as reações.
Que, inclusive, é uma experiência meio comum na minha vida, porque a gente vai muito em cabines de imprensa, né? Que pro gente que não sabe, é quando as distribuidoras passam o filme antes pra imprensa, pra, né, produzir críticas, artigos, etc. E daí tem muitos filmes que, sei lá, eu assisto na cabine e depois vou ver com os amigos, com a noiva, por diversão e tal. E aí tem alguns que é meio isso, assim, eu sei que é um negócio muito esperado, eu sei o momento das coisas, eu fico mais assistindo a reação das pessoas do que o próprio filme, sabe?
Agora você vai estar do outro lado, você vai estar na outra cadeira, Gabriel.
Exato, olha aí como é que, tá vendo? Um dia você é a caça, o outro você é o caçador.
E com essa anedota, a gente vai para a escalada do programa de hoje. A gente começa com o Bloquinho Gamer, com Taina Garcia falando sobre Monster Hunter Wilds, aí o novo jogo da franquia que chegou e, segundo ela, vai agradar gregos e troianos.
E neste ano, os grandes universos dos quadrinhos vão se reencontrar num crossover entre Marvel e DC. E a gente vai falar dessa doideira, que não é de hoje, já é um negócio antigo, neste programinha.
Também vamos falar sobre uma nova animação do universo de Avatar, a Lenda de Aang, teve a Lenda de Korra e agora teremos mais uma lenda, Gabriel, vai ser muito bom.
Vem aí, finalmente. E... Na notícia mais aleatória da última semana, eu duvido você me trazer algo mais aleatório do que isso, a gente descobriu que o Martin Scorsese vai contar com ninguém menos do que o The Rock no seu próximo filme. E a gente tá tentando entender isso até agora.
Eu tenho muitas perguntas. A gente muitas vai perguntas. Chegar lá. My word. Is this a Lollapalooza, Florida? Bora começar esse lado bunker muito gamers, porque a gente tem um dos lançamentos aguardados do ano, né? Já chegando agora em fevereiro, que é Monster Hunter Wilds aí, a nova aventura de Monster Hunter. E nossa querida gamer Tainá Garcia jogou pra caramba, ficou assim numa maratona de dias, pegou folga pra jogar, gente. Vocês não estão entendendo o comprometimento que rolou por aqui. E parece que foi uma aventura legal, né, Thay?
Sim, sim. Eu tô, inclusive, jogando ele, porque quem sabe conhece
tá
a franquia.
Neste momento do lado bunker jogando. Vocês não estão entendendo. Essa gravadora é jogando right now. Ao
tive
vivo, gente. Ao vivo gravado.
Rapidinho, pausar rapidinho o jogo aqui só pra gravar.
Camila simplesmente mandou, Thay, a gente tem que gravar no chat do game, tá ligado?
No chat do game. Continua aí e vem pra cá também, junto, né?
Sim, sim. Mas quem conhece Monster Hunter, né? Quem conhece a franquia sabe que é um jogo que tem muito conteúdo, é muitas horas e basicamente a campanha principal é apenas o tutorial e aí vem o conteúdo endgame, que é muita coisa depois, então por isso que eu ainda tô continuando, já completei o bestiário, mas eu tô assim, alucinada. Enfim, eu gostei muito do jogo, eu tinha já jogado ele em preview, né, no finalzinho do ano passado. O pessoal do lado do bunker aqui, quem já tava ouvindo vai lembrar que eu fui pro Japão, joguei um pouquinho dele, e naquela época eu já sabia que ia ser um problema, assim, na minha vida, que eu ia afundar nele. E realmente foi, como vocês vem agora, né, eu fiquei completamente viciada. E, cara, eu sinto que a impressão que eu tive dele meio que se concretizou, assim. Ele é um Monster Hunter que, basicamente, pra mim, eu diria que ele é, ao mesmo tempo, a edição definitiva e também a melhor parte de entrada pra franquia. Eu sinto que, por exemplo, Monster Hunter World foi meio que o responsável por trazer mais a franquia pro ocidente aqui. Porque é uma franquia, assim, que é muito, muito famosa no Japão e ela é uma franquia bem japonesa, digamos assim. Então, ela tem muito texto, ela tem muito tutorial, ela tem um ritmo lento. E eu sinto que no Wilds eles tentaram otimizar tudo, mastigar basicamente a essência da franquia para tornar mais palatável pro público do ocidente. E para mim, isso fez, na verdade, a franquia se tornar meio que ampliar o que eles tinham já, aprimorar a caçada, né, que é o principal ali da franquia e tals. E tornar mais acessível pra quem, por exemplo, tentou já jogar a franquia antes e não curtiu muito. Os tutoriais são bem diluídos, tem um impulso pra você seguir mais a história no começo, ele não simplesmente deixa você largado, assim, ele te larga mais depois que você terminar a história, porque daí você já tem bagagem, você já sabe o que tem que fazer e tudo mais. E o legal também é que, assim, ele mantém aquele sentimento de, que nem eu falei, a jogabilidade. A graça do Monster Hunter é a jogabilidade, é a caçada, é você ir atrás de monstro, ter que caçar eles e tudo mais. E eu sinto que eles conseguiram aprimorar isso com várias melhorias pequenas. Eu sinto que não é uma coisa, assim, específica enorme, uma mudança enorme. Mas são várias melhorias pequenas, assim, de qualidade de vida mesmo do jogo, que torna a caçada mais fluida, mais divertida. Por exemplo, tem o Sacred, que é uma montaria que, cara, eu simplesmente me apaixonei. Eu acho que é uma das melhores montarias que eu já vi em jogos, porque ele é importante tanto pra exploração quanto pra combate. Exploração transversal, assim, pra você poder subir em lugar mais rápido, pra você coletar recurso pelo mapa sem se tornar aquele grind meio chatão, assim. Ele torna, assim, tudo muito mais rápido, tudo mais simples. E ele também serve meio que como uma estratégia de combate. Por exemplo, se você tá contra um inimigo que ele tem um ataque com um dano de área maior, você pode tentar chamar o Sacred pra você tentar escapar dali. Ou até mesmo aconteceu comigo, que eu fui tentar fazer isso, só que ainda fui pega pelo ataque e minha personagem caiu no chão. Só que eu já tinha chamado o Sacred. E aí ele veio e com o bico dele, ele tipo jogou minha personagem pra cima, pegou ela e saiu dali, entendeu? Então ele se torna um elemento assim, muito legal da jogabilidade da história e você se apega a ele também, né? Ele se torna um personagem da história também. Então eu senti assim que são várias melhorias pequenininhas que ele dá uma apimentada na exploração, assim, sabe? Você também agora pode, no próprio Sacred, você pode deixar uma arma secundária e trocar no meio da luta, isso não podia antes. Você também pode levar uma grelha, que cozinhar é uma parte também importante de Monster Hunter. Então você pode levar uma grelha e no meio da luta indo por um cantinho, grelhar rapidinho, que te dá um boost, né? Te dá um mais, né? Porque quem não fica feliz comendo, né?
Exatamente. Muito maneiro isso. Eu lembrei de Dungeon Mesh.
Eu ia falar de Dungeon Mesh. Basicamente Dungeon Mesh isso daí. Você mata um bichão e come ele, tipo.
Sim, sim, sim. E, não, pra mim Monster Hunter sempre foi a franquia de você comer, beber cerveja e matar monstro. E é literalmente isso, assim. Wilds é leve.
Parece
isso.
Ótimo.
incrível.
Sim. Sounds great, tudo que você falou.
Exato.
Sim, sim. Então eu sinto que são várias pequenas melhorias, assim. Também tem a tiradeira que você pode coletar recursos de longa distância. Então, assim, você tá no meio da missão, eles estão conversando, estão andando lá, é tranquilo de montaria, você pode ir catando os itens ao redor, sabe? No meio da história. Então você não precisa aquela pausa de... terminou a missão, vou atrás de recurso pra fazer isso, pra lá. Você consegue fazer no meio da missão, sabe? Então, a forma que ele otimiza tempo de uma forma divertida torna a exploração e a caçada, assim, muito, muito mais legal.
E é muito difícil nesse universo de jogos, tá? Conseguir fazer um jogo que seja bom pra quem é veterano na franquia e uma boa porta de entrada. Geralmente... um desses dois públicos fica meio ali, não gosta muito, né? Muito difícil ter esse equilíbrio. Eu nem imagino como eles conseguiram fazer isso, né?
Uhum. Sim, eu acho que foi justamente isso, assim. Eles... é... pô, a caçada em si tá muito boa, tá muito gostosa, assim, no geral. Que eu, que já tenho mais bagagem e tudo mais, achei sensacional. Eu acho que a única coisa, assim, a única vírgula que eu colocaria seria que eu achei a história um pouco rasa, a história principal. Mas, assim, história principal nunca foi o grande foco da linha principal de Monster Hunter, né? É mais a caçada, assim. Então, a partir do momento em que ele, você termina a história, você vai pro conteúdo do endgame, eu acho que é puro videogames, assim. Eu acho que é ali que tá a nata do jogo, sabe? Eu sinto que também, apesar de eu achar a história um pouco rasa, eu acho que ela é importante pra quem também tá começando, assim. Pra ele ter esse porrãozinho pra você ir na história, e daí você ir pegando aos poucos, porque não é aquele monte de tutorial, um monte de texto jogado na sua tela nos 5 primeiros minutos, que pode te assustar, né? Então ele tem um ritmo muito mais cadenciado, mais convidativo, assim. E, que nem eu falei, eu, como fã já, um tempo da franquia, eu senti que a história, ela... podia ter sido um pouquinho melhor, assim, esse empurrãozinho pra mim não incomodou, mas, assim, como eu meio que joguei pra analisar, eu tive que, né, pensar em cada pontinho, assim. Mas eu sinto que quem é mais experiente talvez fique, tipo, ah, realmente, campanha principal, tutorial, vou terminar aqui, daí depois vou fazer o que tenho que fazer. E, então, acho que vai agradar, assim, os dois lados, assim. Eu, pelo menos, saí muito satisfeito da experiência, achei muito divertido. E cara, visualmente ele tá muito impressionante, assim. Eu acho que é meio que o que o pessoal meio que gosta de ver em jogo, tipo, ah, a nova geração chegou nesse jogo, assim. Ele, visualmente, você já bate o olho e você fala, cara, nova geração... tá, né, nesse jogo, assim, tipo, a grandeza dele, por exemplo, ele tem umas mudanças climáticas na jogabilidade. Então, sei lá, você tá no deserto e tem uma tempestade de areia, e isso muda a paleta de cores, deixa mais acinzentado, porque, né, você tá dentro da tempestade de areia. E isso em si não só muda visualmente, mas também em termos de jogabilidade, porque, por exemplo, deserto é muita areia, então o chão é mais instável. Então, se você sair correndo que nem um doido, você vai tropeçar. Então, tem esses detalhezinhos em cada ambiente, assim. Tem lugar de gelo, tem pântano, tem floresta fechada, tem um monte de lugar, assim, que eles realmente não é detalhista só visualmente, mas também afeta a jogabilidade. Então, assim, cada detalhezinho parece que eles pensaram, sabe? E torna só a experiência, assim, a caçada em si é muito mais legal.
Ou seja, quando a Thay larga o controle, é pra levantar as duas mãos e dizer Absolute Videogame.
Absolute Videogame. Sim, basicamente.
É o nosso Scorsesezinho gamer.
É uma ótima definição, Gabes. Inclusive, pra quem quiser ler a review completinha, que a Thay dá esses detalhes sobre jogabilidade, sobre a história, tá aqui na descrição do episódio também. Tá, e tem algum complemento pra gente encerrar o bloco?
Não, eu acho que eu já... acho que o Gabes falou Absolute Videogames ali, já... já resumiu já o que eu queria falar.
É. Perfeito, Thay. Muito obrigada por vir aqui falar um pouquinho de Monster Hunter, e fiquem ligados que a Thay sempre volta quando temos novidades gamers aqui no Lado Bunker. Muito obrigada, Thay.
Sim, obrigada a você, gente. Até a próxima.
Gabes, como diria aquele ditado, não há nada mais bonito nesse mundo do que batata. Você lembra desse, não lembra?
Uhum.
Ó, eu vou dizer que eu concordo demais e venho dizer, inclusive, que eu já tô aqui preparando as minhas batatas bem Brasil.
Boa, Cakes. Batata é bom demais, e as batatas bem Brasil, ó, são crocantes, saborosas, totalmente sequinhas, pra você preparar ali, ó, rapidinho e comer quentinhas, inclusive durante a maratona dos filmes do Oscar 2025 que tá chegando, hein?
Exatamente, Gabes. Não poderia existir melhor companhia, viu? Inclusive, pra torcer pela nossa querida Fernanda Torres na noite do Oscar, que tá chegando. Aqui no Bunker, a gente já tá se organizando pra fazer toda a cobertura com as batatas bem Brasil. E você também pode seguir essa dica e reunir uma galera na sua casa com a batata mais vendida do país.
E é bom dizer que os produtos da Bem Brasil são 100% colhidos e produzidos com garantia de origem no Brasil. Ou seja, pensou em batata, pensou em Bem Brasil. Acesse o link que tá aqui na descrição do episódio para saber mais.
Véi, que viagem é essa, véi?
Então, Camila, na última semana rolou o Comics Pro, que é basicamente um evento da indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos, voltado a lojistas, assim, né? Então, as grandes editoras foram lá pros lojistas pra apresentar seus grandes projetos, não sei o quê, e isso acaba chegando no público, é óbvio, né? Então, a gente teve lá a gente anunciando o gibi novo do Crypto, a nova equipe criativa do Batman e tal, e aí, do mais absoluto nada, Marvel e DC anunciaram um novo crossover ainda pra esse ano.
Exatamente, e aí, Games Quadrinhos pode até trazer mais detalhes sobre isso, que assim, nos quadrinhos, isso já aconteceu algumas vezes. Eu acho que o ponto aqui, Gabes, é que tirando republicações e histórias que a galera fez uma nova versão e tudo mais, faz muito tempo que a gente não tem uma história inédita de Marvel e DC em crossover nos quadrinhos, e chuto dizer que a gente não teve depois que a gente tem grandes universos cinematográficos nas telas. Veja só.
É exatamente isso, Camila, porque assim, os crossovers, os primeiros pelo menos, aconteceram lá nos anos 70, né, que era gibis separadinhos, sabe, historinhas começo, meio e fim de tipo, Homem-Aranha com o Superman, Hulk com o Batman, e ao longo dos anos foram acontecendo esporadicamente assim, até que eles começaram a fazer sagas mesmo, de tipo, DC versus Marvel, Liga da Justiça versus Vingadores, e até chegar na doideira absoluta, que é o universo amálgama, em que eles literalmente misturavam personagens das duas editoras. Então, por exemplo, você tinha o Garra das Sombras, que era o Wolverine com o Batman.
Puta merda!
Não, e o inimigo dele era o Hiena, que é uma mistura do Dentes de Sabre com o Coringa. Tipo assim,
caralho,
maluquice, sabe?
Meu Deus, que viagem de ácido maravilhosa você está me contando, Gabriel.
É maluquice, sabe? Você tem, tipo, o Spider-Boy, que é a mistura do Homem-Aranha com o Superboy, da época, de jaquetinha, tá ligado? Tipo, mano, maluquice. Você tem um Bruce Wayne, agente da SHIELD, no lugar do Nick Fury, tá ligado? Mano, é muita coisa.
Você está falando coisas
assim
muito legais, Gabriel. Você tá falando palavras muito bonitas.
Isso tudo aconteceu, né, nos anos 90, já vão já 30 anos e pouco disso. E como a Camila falou, desde então meio que não tem acontecido. Porque, né, hoje em dia, Marvel, nem sempre foi assim, mas hoje em dia Marvel e DC pertencem a grandes corporações que se veem como concorrentes, não querem, né, dar o braço torcer de, tipo, pô, a gente vê isso até numa escala menor. Por exemplo, o Invencível, ele tem um crossover com o Homem-Aranha nos quadrinhos. Quando esse bagulho foi acontecer no desenho animado, a Marvel, eles nem pediram pra Marvel pra usar o Homem-Aranha, porque eles sabiam que não ia rolar, tá ligado? Porque é da Disney, né, né? Então, assim, essa notícia de que esses universos vão se encontrar de novo nos quadrinhos é uma parada bem grande, mais nesse lado, né, eu acho que de backstage e tal, do que dos próprios universos, porque isso já aconteceu, né, esses encontros, assim.
É legal, assim, até pro ouvinte do lado Bunker, que é um pouco mais jovem, assim, que não sabia desses crossovers, eram momentos muito legais, assim. Eu lembro de ter quadrinhos do meu irmão na casa da minha mãe, assim, que eram desses crossovers, e era uma experiência muito legal, porque eu lia quadrinhos do Superman e do Batman, e aí eu lia quadrinhos do Homem-Aranha e do Demolidor, e de repente eles estavam juntos, assim, parecia uma coisa, esses crossovers, assim, meio aquela brincadeira de bonequinho, que você tem o bonequinho dos dois universos, mas na hora de brincar você junta os dois, não tem isso, sabe? Então, eu fico curiosa como vai ser isso hoje, como você falou, Gabes, hoje a gente tem mais camadas, né, de backstage, assim, e assim, falando numa evolução disso, porque muitas coisas dos quadrinhos acabam caindo no live action, seja filmes ou séries, a gente começa a entrar no momento em que histórias, filmes e séries de herói estão meio em baixa. E aí, assim, eu sei que um acordo desse é muito difícil de acontecer. Eu quero deixar muito claro pro ouvinte que eu não tô achando que isso vai acontecer, porque eu não estou achando. Porque é muito difícil, é muita gente, sabe? É Bob Iger e Zaslav entrar em acordo.
Nossa.
E eu, assim, você consegue imaginar uma reunião do Bob Iger com David Zaslav, entendeu?
Eu acho que esses caras não conseguem entrar em acordo com eles mesmos. Quem dirá essa concorrência, tá ligado?
Não há paz, não tem paz nessa história. Mas, em um momento em que filmes e séries de herói estão numa baixa, se isso surgisse como uma possibilidade, ia ser muito legal. Porque a gente viu, por exemplo, no Homem-Aranha, que tem os três Homem-Aranhas, a celebração que foi. E aí eu acho que se potencialmente pudesse de alguma forma acontecer, ia ser tão legal pros fãs, sabe? Pra
Sim.
gente que assistir.
Não, totalmente, assim, principalmente porque essas histórias, né, justamente por serem crossover, é quase uma parada à parte, assim, no sentido de, por exemplo, você sabe que nada que acontecer em Quarteto Fantástico e Superman, que é um crossover que existiu, vai impactar de vez.
Tem consequências
um com o outro,
ou coisas assim, né?
É, tipo, eles fazem uma brincadeira, por exemplo, ah, quem. O Krypton foi destruído porque o Galactus comeu. E você sabe que não é nada disso, mas assim, é divertido, sabe? Tipo, é meio que. É esse senso de diversão que eu acho que muita gente tá se desgarrando de super-herói porque falta isso, sabe? Tá muito lição de casa, você tem que ler 1 bilhão de coisas pra começar a revista nova, não sei o que e tal. E aí aqui você tem ali a oportunidade perfeita pra qualquer um que cair de paraquedas num Batman versus Homem-Aranha se divertir pra caramba, sabe? Então, espero que seja maneiro, assim, essa, o crossover que vai rolar esse ano, ele é bem tímido, vamos dizer assim, vão ser duas revistas One Shot, que é edição única, começo, meio e fim ali, uma produzida pela Marvel, outra produzida pela DC, é óbvio, né, que eles vão dividir certinho, e não deram muitos detalhes, assim, então não é tipo assim, anunciaram, vão ter 30 títulos, não, eles vão começar devagar, duas revistinhas e tal. E aí eu acho que se a galera comprar, isso vai se expandir nos gibis. E pra chegar em outras mídias, é dois palitos. Nem que seja uma animação, sabe? Eu não duvido, assim, que aconteça. Porque, querendo ou não, as duas precisam trazer público de volta. De qualquer jeito, né? Porque super-herói não tá maneiro. Mesmo pra quem lê regularmente e tal, muita gente tá meio... Saco.
Sim.
Então, talvez esse seja o ponto de encontro entre a galera que tá meio que se desgarrando, a galera que talvez vai começar.
É, não tem equipe criativa ainda. A gente ainda não sabe quem vai escrever, quem vai desenhar.
Não, ainda nada, okay. Eles simplesmente chegaram e falaram, ó, vai acontecer esse ano. Forte abraço.
E é isso. E acabou o painel do evento ali, né?
Exato, é. A gente vai falar mais o quê, sabe?
Eu perguntei porque isso também é uma parte importante nas publicações, né? Saber quem tá na equipe criativa, quem que vai desenhar, quem que vai escrever roteiro. Uhum. É, mas, pô, Gabe, seria interessante, assim, pensando lá longe no live action, pô, dentro da DC hoje a gente tem o universo Elseworlds, uhum. né? Que Elseworlds que ficou o nome? Não, Elseworlds é o negócio da CW.
Não, Elseworlds mesmo. A CW pegou do gibi. É.
Não, mas as coisas do James Gunn, como que é o universo separado?
É, Elseworlds também.
Que é o do Batman? É isso.
É isso.
Então,
é isso.
Você tem esse universo Elseworlds, que ele é meio que criado ali pra, tipo, aqui dentro você faz histórias mais soltas dentro dos filmes mesmo, né? Uhum. Se você quiser ligar, você liga, mas não é obrigatório. Uhum. E a Marvel tá aí brincando com o multiverso. O da Marvel Exato. Tá mais fácil ainda. Você só taca ali num universo em que existem outros heróis e acabou-se, sabe?
Inclusive, fica a anedota aí do Spider-Boy que eu citei mais cedo. Eles queriam ter colocado Spider-Boy no Aranha-Verso e não deixaram. Entendeu? Por que será? Quem será que não deixou, sabe?
É.
E você fala que não, idiotice, podia, sei lá, 2 segundos, tá lá o boneco, literalmente, o boneco, parado, sabe?
Naquela cena que tinha um monte deles, né? Que tinha todas as versões do Aranha.
Sabe?
Sim.
Exato, sabe? Não é, mas não. Ai, pertence à concorrência. E eles não vão liberar. Sabe? Porra.
Vamos torcer, né? A gente não sabe o que vai rolar, mas pelo menos o anúncio da volta de um grande crossover, assim, é sinal de que alguém entrou em acordo com alguém.
Exato.
O que isso vai significar? Alguém se conversou e não saiu no tapa dentro da sala de reunião.
É isso.
Então a gente espera que tenham boas coisas pros fãs aí no futuro.
É isso. E só antes da gente terminar, só queria dizer que muito disso, eu acredito, se deve a um artista chamado Jorge Pérez, que é um dos maiores artistas de Marvel e DC, ponto. E no fim da vida dele, a Marvel e a DC relançaram uma edição de Liga da Justiça e Vingadores pela primeira vez em, tipo, décadas. É uma edição limitada, que o lucro ia ser destinado a fundações que combatiam o câncer, se eu não me engano, ou algo assim. E aí foi a primeira fagulha, isso foi em 2022, foi a primeira fagulha. E aí depois eles relançaram os crossovers e agora estão anunciando um novo. Então, se um dia lá no futuro a gente vê essas interações rolar em outras mídias, tudo se deve a Jorge Pérez. Fica a nossa homenagem aqui.
Galera, como não somos bobos nem nada, sabemos que vocês estão de olho há algum tempo em produtinhos da Nerd Store. Então temos uma boa notícia. Essa é a hora de você fazer combos para ganhar desconto.
Exatamente, Cakes. Com a promoção Combi e Ganhe da Nerd Store, quanto mais você compra, mais desconto você tem. Por exemplo, em compras a partir de R$150 em produtos selecionados, você ganha R$20 de desconto.
Exatamente. Não para por aí, hein, Gabe? Em compras a partir de R$250, você ganha R$40 de desconto. E ao comprar R$350, o desconto é de R$60. E tem muita coisa legal lá na Nerd Store. Apenas aqui para citar alguns exemplos, assim, meio por cima, temos o box Batman vs Ozob, edição exclusiva da Nerd Store, tem kit de colecionador O Hobbit em versão exclusiva, tem camisetas da coleção Deadpool e Wolverine também, que estão lindíssimas, e muito mais.
Sim, e dependendo da região em que você mora, tem ainda o frete grátis em compras acima de R$129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store. Ou seja, só coisa boa, meus queridos nerds.
Exatamente, mas ó, fiquem de olho nessa dica, porque essa promoção vai até o dia 1º de março, então não vão perder, hein? Tá na hora de combar e ganhar desconto lá na Nerd Store. Tem link aqui na descrição.
A Nação do Fogo segue por um caminho sombrio. E o mundo talvez nunca se recupere.
Bora agora falar de outra novidade muito legal, Games, um anúncio que teve aí na última semana, que deixou os fãs empolgados, e a gente tá empolgado por aqui também, porque Avatar, a Lenda de Aang, né, o universo de Avatar, que eu falo Lenda de Aang, para diferenciar do Avatar azulzinho do James Cameron, mas é Lenda de Aang e Lenda de Korra também. A gente vai ter uma terceira grande história dentro desse universo, Games. Temos uma nova Avatar chegando, uma nova dobradora chegando, meu Deus. Conte-nos o que vai acontecer, Gabriel.
É isso, simplesmente soltando fogos de artifício imaginários aqui, porque finalmente, né, uma série nova de Avatar é sempre muito maneiro, porque o que eles fizeram com o Avatar original já foi um absurdo, e aí eles conseguiram continuar em Korra muito bem, e agora a gente vai ter a terceira nesse estilo, que, assim, pra quem não tá familiarizado com o Avatar, é a história lá do menino carequinha, caceta na cabeça, que é o Avatar, que ele se passa num mundo mágico onde as pessoas dobram elementos, né? Seja de água, terra e tal. E o Avatar é o único capaz de dobrar os quatro elementos. Só que aí pra isso ele precisa aprender e tudo mais. E aí o primeiro foi o Aang, sucesso absoluto, ganhou um filme horrível, uma série live action mais ou menos. E uns tempos depois eles fizeram a Lenda de Korra, que se passa 70 anos depois do Aang, mostrando a nova dobradora, que é a Korra. Também foi bem pra caramba, assim, de público, crítica, ganhou continuação em GP e tudo mais. E agora a gente vai ter a terceira, que segue esse mesmo molde, assim. Ela vai se passar anos depois da Lenda de Korra e vai mostrar uma nova dobradora, que originalmente é uma dobradora de terra, que vai ter que, né, entrar na jornada pra descobrir como dobrar os outros elementos e tudo mais. E, Camila, a parte que mais me empolga nisso tudo é que, é claro, os criadores das animações, tanto de Aang quanto de Korra, que é o Michael DiMartino e o Brian Konietzko, estarão envolvidos nessa nova e, tipo assim, Nickelodeon, sabe? Eu quero, pra ontem. Manda, sabe?
Por favor, por favor. Estamos jogando dinheiro na tela, Nick, pelo amor de Deus.
Exato.
E lenda, assim, desde a primeira história de Aang, né, eu era criança quando saiu, se eu não me engano, tipo, eu lembro que era pirralho e passava na TV, assim, e é toda a construção de mundo, toda a lore do universo de Avatar, é muito legal essa coisa dos elementos, essa coisa de como o Avatar incorpora os outros avatares que vieram antes dele, um negócio de ancestralidade, assim, lindíssimo quando você assiste, e eu nunca me pegou muito o universo de Avatar, mas eu sei que tem sua importância. E quando veio Korra, que fez muito sucesso, eu achei que foi, assim, corajoso pra caramba eles colocarem décadas depois, né? Porque faz sentido dentro da história, é claro, dentro da narrativa, mas seria muito fácil você colocar de novo Aang ali, ainda numa idade, pra participar das coisas e tipo... E aí eu falei, cara, eles foram mais leais à narrativa do que a jogar no que daria certo. Porque você trazer uma nova Avatar, a Korra deu certo e tal, mas assim, era muito desafiador você trazer uma nova Avatar. E aí, o que eles vão fazer, Gabriel? Eles vão fazer de novo, porque sim.
Exato. E agora eu acho com um certo voto de confiança a mais, sabe? Porque quando o Korra saiu, eu lembro que teve uma galera que ficou meio... Não, mas peraí, cadê o Aang? Tá ligado? Cadê o Sokka? Cadê a galera, sabe? Que, inclusive, vão voltar. A Nickelodeon tá, nesse momento, produzindo filmes de Avatar situados na época do Aang, depois do fim da série e tudo mais. Mas, assim, esse é um tipo de produção que você vê que não vem no lance do caça-níquel. Porque se fosse isso, eles teriam feito logo na sequência. Termina a série bonitinho, e aí faz os filmes, e aí vira aquela coisa, tipo, ah, galera, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, dane. Não, eles falaram, não, vamos aproveitar todo esse world building, né, esse mundo fantástico que a gente criou, as regras dele, vamos contar uma história nova, imaginando novos problemas, novas pessoas pra resolver. E eu acho isso muito maneiro, que nem você tava falando, cara, porque é uma coragem muito grande, né, a gente tá no momento em que a gente, aqui no programa mesmo, toda semana quase, a gente reclama dessas continuações e reboots, não sei o que, que claramente é pra fazer dinheiro, numa franquia que as pessoas já gostam e tal, e os caras falam, não, quer dizer... Não, mais ou menos, no sentido, tipo assim, você gostou de Avatar, você gostou desse mundo, das histórias, então confia na gente que a gente vai fazer, vai contar novas histórias com novas pessoas, vocês vão gostar também. E rolou, se pagou. Então, vem essa terceira, porra, não tem como não ficar só empolgado, sabe? Não tem, ah, pé atrás, ah, mas vamos ver. Não, sabe? Eu quero, agora.
Mas esse é o ponto, né, Gabes? A coragem deles é recompensada com a confiança dos fãs. Então, eu só vi celebração ao anúncio dessa nova série, que também chega anos depois do encerramento da série de Korra, e novamente não é uma coisa que tipo, ah, vamos fazer a toque de caixa, vamos aproveitar que tá em alta e não sei o quê. Parece muito essa coisa até da franquia do Como Treinar Seu Dragão. Tipo, a galera está fazendo porque quer contar uma história legal. E até a parte dos filmes que você fala, vir tanto tempo depois, mesmo sendo situado naquela timeline, naquela época, soa mais como um presente pros fãs. Do tipo, ah, vocês pediram tanto, vocês estão com tanta saudade desses personagens, que a gente vai dar mais um pouquinho dessa história pra vocês. E claro, eles vão ganhar dinheiro no caminho? Vão, porque eles estão dentro do capitalismo e tal. Mas o motivo é diferente, né? Soa mais legal, assim. E eles nem pegaram a esteira do próprio live action, né? Inclusive, eu assisti o live action. E que é mesmo arrumando, né? O live action. Eu acho que o live action, ele fez as pessoas voltarem a ver a animação. Incrivelmente,
as pessoas, isso.
Tipo, ah, legal, mas eu vou na animação que tem mais sustância ali, sabe?
E aí você vê a curiosidade dos bastidores, né? Porque os criadores da animação de Avatar, eles estavam envolvidos no live action. Saíram, sei lá, na metade do processo da primeira temporada, falando, ó, diferenças criativas, aquilo que a gente já sabe, né? E aí eles saíram, já veio o anúncio do filme de Avatar com o Aang adulto, agora tá vindo o anúncio dessa série nova, então, tipo assim, me parece que os caras falam, não, tipo, gente, vamos pra frente, vamos contar coisa nova, sabe? Vamos fazer... E não rolou no live action, na Netflix, então beleza, vamos fazer a nossa paradinha no nosso quintal, onde quem manda é a gente. Isso, sabe, são palavras muito bonitas, sabe, são ideias que deixam o coração quentinho, em vez daquele medo de, ah, o que será que vem aí, sabe?
Exatamente, Gabe, é meio esse sentimento de eles estão criando uma história que vale a pena ser vista.
E eu fico muito feliz porque você vê em Avatar e Korra que eles ficam muito preocupados também em serem atuais, vamos dizer assim, não no sentido de falar de problemas do mundo atual, porque isso tá desde o começo, mas assim, você assiste A Lenda de Aang, você percebe, é uma série produzida nos anos 2000. Você assiste Korra, você vê, sabe, o avanço tecnológico, na forma como eles lidam com certas coisas e tudo mais. Então eu fico muito curioso pra saber como é que vai ser o Avatar 2025. Porque eles inspiram essa confiança. Eu acho que esse é o principal, sabe? Tá na mão de gente que você fala, não, confio.
Exatamente. É que esse ponto, Gabes, assim, toda obra, ela é produto de sua época. E toda obra tem um viés ali de alguma discussão que você fala, ah, isso aqui não combina com esse universo. Mas se faz parte do nosso mundo, faz parte também do mundo de quem tá criando, faz parte da história de personagens e tal. Então, eu acho que é uma qualidade narrativa você colocar alguma discussão que é importante para a sociedade atual, sem descaracterizar o personagem, sem tirar você da história, sem parecer que você está com um megafone panfletando alguma coisa. Não, o negócio está lá naturalmente, sabe? Então, eu acho que é uma qualidade narrativa muito grande, e que bom que eles não fogem disso, porque a gente tem muita gente que foge disso justamente por ouvir o fã falando, ah, eu queria uma história igual o Aang. Mas assim, o fã nem sempre sabe bem o que ele quer, Gabes. Ele acha que ele quer uma coisa, mas se você entrega outra ainda melhor, tá ótimo, sabe?
Exato.
Então acho que os criadores hoje às vezes se perdem muito no eu preciso agradar o fã. Você tem que sim agradar o seu fã, mas você também tem que trazer algo novo, algo que o fã não tava imaginando, porque afinal o fã não é o roteirista, né? Senão todo mundo, tipo, sabe? A gente espera algo novo e eu sinto que rola um medinho às vezes de você botar um pezinho em coisa, sabe?
Total. Aí é nessa que a gente se empolga, que os caras estão anunciando uma parada nova que se passa 70 anos no futuro, porque aí, mano, página em branco, sabe? Eu não sei como é que esse mundo vai estar daqui a 70 anos. Então, se eu chego numa história nova daqui a 70 anos e falo, não, agora a gente tem carro voador. Beleza, eu não sei o que se passou nesse período, sabe? Pode ser estranho? Talvez, mas assim, me mostra, sabe? Deixa pra eu julgar, sabe? Se é o que eu quero ou não. Não tenta prever, sabe? Que é o que acaba minando muitas das franquias que a gente gosta mesmo. Tipo, ah, fanservice. Tipo, beleza, é legal, a gente se diverte, mas e o que mais? sabe?
E que mais? O que mais você tem, né?
Então é
exatamente
isso.
Então estamos aí aguardando a chegada da querida dobradora de terra ao hall de avatares. E obviamente, gente, quando tiver mais detalhes do projeto, a gente saber mais quem vai ser essa personagem, o visual dela, certinho os poderes e tudo, voltamos aqui pra falar, né, Gabes?
É isto.
Gabes, você lembra da época da faculdade, das delícias, dos perrengues e, claro, do começo de um novo semestre, que sempre é desafiador, mas nós temos um aliado para ajudar na compra de bons livros, a Estante Virtual.
É isso mesmo, Cakes. Tem muita coisa lá na Estante Virtual, incluindo livros novos e seminovos, publicações de diversas áreas de estudos, como exatas, humanas, biológicas, idiomas e tudo mais. Sei, mas...
Exatamente. Ó, o Gabes manja de livros, hein? Afinal, ele cursou letras. Ele é o Gabes de letras. Sim. Então ele sabe do que ele tá falando. E bom dizer que a Estante Virtual conecta compradores a livreiros de todo o país e tem muitas promoções também para que todos possam comprar os livros que precisam, mas sem gastar muito.
É isso aí, meu querido nerd. Então aproveita, porque as aulas estão voltando e você pode comprar todos os livros que você precisa lá na Estante Virtual. Tem link aqui na descrição.
Eu sou o melhor. Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou o melhor.
Pois é, meus amigos, na última semana surgiu uma nova notícia sobre um novo filme de Martin Scorsese. Porque, olha, eu vou dizer, esse senhorzinho que a gente ama tanto, ele é o inimigo da aposentadoria do INSS, entendeu? Porque ele anuncia que ele tá trabalhando em 8 coisas ao mesmo tempo. Tanto que, eu juro pra você que eu abri essa notícia tentando entender, esse é o filme de Jesus ou é o do serial killer? É literalmente isso.
Se fosse o The Rock interpretando Jesus, Gabriel, você não tá entendendo o que a volta que esse filme ia dar, entendeu?
Você entendeu? Porque eu não sei, porque o Scorsese é esse cara, ele trabalha em 8 mil coisas ao mesmo tempo. E pra minha surpresa, é um terceiro filme que veio a notícia aí. E a notícia é, não simplesmente Martin Scorsese tá trabalhando num novo filme, porque isso seria tipo, água molhada, sabe? Mas sim, que é um novo filme que pode ser protagonizado por Dwayne Johnson, o The Rock.
Olha, mano, sim, eu acho que chegamos ao ápice do Absolute Cinema, o senhor Martin Absolute Cinema Scorsese, trazer o The Rock pra um projeto, tipo,
mano,
assim.
Não, exato, assim. E aí, né, a gente foi atrás pra entender qual seria este projetinho, né, que tem tudo pra ser o ápice do cinema a unir Martin Scorsese e The Rock, e vai ser um filme de crime, que é o quintal ali do Scorsese, né, o que ele mais gosta de fazer, situado no Havaí, Camila. Aí que entra o The Rock, porque aí...
Aí que entra o The Rock.
Em grandes chances de interpretar o chefão do crime ali do Havaí, numa saga, uma clássica saga de crime americano, né, onde o cara quer ascender ao topo do mundo do crime no Havaí, dos anos 60 e 70, enquanto ele também tenta preservar a cultura do local e tal, e nisso entre guerras com outras gangues e tudo mais. E o elenco também inclui Leonardo DiCaprio, que é outro também, que assim, o Scorsese fala que vai fazer um filme e o DiCaprio fala, beleza, onde que eu tenho que, sabe, que hora que eu chego? Porque ele só faz filme juntos. E a Emily Blunt também, que atuou com The Rock no Jungle Cruise recentemente.
Verdade.
E Camila, eu não faço ideia do que esperar desse filme, de verdade.
Cara, aí eu vejo, assim, um projeto como esse, eu vejo camadas dos dois lados, né? Por um lado, a gente tem o Martin Scorsese, que é uma lenda do cinema, ele é o senhor absoluto cinema. E assim, eu sinto que ele tá tentando também fazer coisas novas dentro do que ele gosta. Eu sinto que ele não tá... descendo a ladeira de porque ele reclama de Marvel, fala aí que é parque de diversões e errado não tá. Mas assim, ele também faz filme pro streaming, né? Ele já fez filme com a Netflix e tal. E tem um rolê que é o grande rolê do Martin Scorsese com as novas gerações, que é a filha. É a filha ou é a neta dele?
Filha.
Acho Francesca. Que é a filha dele.
Uhum.
Senhorita Francesca Scorsese, que fica mostrando o pai ali, fazendo os negócios. Ela é muito mais ligada com as gerações mais novas também. Então ela faz tutorial de maquiagem, não sei o quê. E aí já teve aquele grande meme, Gabes, que é do tipo, o pai dela é o absoluto cinema, né? Do tipo, porque pra gerações a Francesca é legal. Eles não sabem quem é o Scorsese nesse filme. Podem descobrir, é claro, porque tá aí pra ser descoberto. Mas assim, existe um rolê geracional e eu sinto que o Scorsese... Ao trazer o The Rock, ele tá tentando não ficar parado no tempo. Ele
Sim.
traz que já trabalha com ele, que uhum. é o DiCaprio e tal. Mas, assim, por que não tentar uma coisa nova? É um filme dentro do que ele sabe fazer e tal, mas com um protagonista muito novo. Então, por que não tentar? E eu acho muito legal ele ser um velho, mas não ser um velho muito teimoso.
Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu sinto muito que o Scorsese é um raro caso em que a cada tempo que passa, você vê nele... Mano, é até bizarro o que eu vou falar, mas assim, você vê que ele tá interessado em aprender, em ir além, fazer coisa nova, sabe? Porque eu digo que é estranho, porque você fala, pô, Scorsese é um mestre de cinema, porra. O que, que ele tem pra aprender?
Mas a gente sempre tem algo pra aprender, tem. Gabriel.
Exato. Eu acho que essa sempre é que a parte brilhante também do cinema dele. Porque, mano, ele poderia muito bem continuar fazendo... O mesmo filme, vamos dizer assim, sabe? Um negócio de máfia, antigão, vintage, que ele faz direto, sabe? Projeto sim, projeto não, dele é nesse. Só que é que tá, cada um é diferente, tem uma pegada diferente, tem um tema e tal. E ele poderia continuar fazendo isso pro resto da vida e beleza. Mas não, ele tá sempre interessado.
Ele pensava nem fazer mais, Gabe, se ele não quisesse. Ele já tava aposentado de boa, exato. Ele nem precisava mais.
Exato.
E aí, por outro lado, você tem o The Rock. O The Rock, eu acho que ele começa um caminho de querer se provar como ator, muito possivelmente, vindo num projeto assim, que é um caminho que a gente viu com vários atores da comédia. O Steve Carell passou por isso, fazendo drama. A gente viu o próprio o Adam Sandler fazendo Joias Brutas também, indo pro caminho de fazer um filme um pouco mais sério. E eu sinto que o The Rock, ele tomou a rasteira gigantesca no bagulho do Adão Negro descer. Ele queria mudar a escala de poder e, assim, ele foi sumariamente chutado porque ele deve ter tentado, tipo, controlar as coisas, como ele falou... E trouxe o Henry Cavill. E aí eu sinto que ele tentou um rolê ali, que foi uma... Ele já tava meio em baixa, né? Mas eu sinto que o Adão Negro, ele foi ali... A baixa total do tipo... Ah, qualquer filme que tem o The Rock atinge o bilhão. Não.
Não, cara...
Talvez não.
Adão Negro é um bagulho tão bizarro que é meio isso, assim. Você vê um dos maiores astros de Hollywood se meter com a DC e a carreira dele assim, ó, pá. E claro, não é por causa disso, como a Camila falou, ele já vinha numas questões ali. Porque eu acho que o ego dele tava muito, sabe? Tipo, ele querendo ou não, se colocando acima de Velozes e Furiosos. Não tô dando razão pro Vin Diesel, que é outro que também deve ser muito complicado. Mas assim, ele tava se colocando meio nessa da casa. Tipo assim, mano, eu apareço, é bilhão, então eu vou fazer o que eu quiser. Com a DC foi quase isso, foi um lance meio assim, eu vou ser o novo, sabe, eu vou ser o Kevin Feige dessa porra.
Eu vou mudar a escala de... Não, ele queria falar mais do que o presidente da DC na época, sabe?
Ele deu as boas-vindas ao Henry Cavill na época, sabe? Tipo, eu diria bem-vindo de voz, e que pá, o filme dele flopou, cancelaram, demitiram o cara, deram o chefe, sabe? Tudo bizarro. E assim, isso no meio de outras coisas. E aí eu sinto, cara, que ele tá na real... Meio que não só querendo se provar, é claro, mas também meio que nessa retomada de uma carreira, sabe? Eu acho que deixou o eguinho um pouco de lado, falou, não, eu vou me provar de novo, eu vou fazer, vou construir, porque assim, The Rock é o The Rock, onde quer que ele vá, ele, sabe, saiu
ele
aquele
tem carisma, tem ele, carisma, ele tem muito carisma, ele até, tipo, fez um especial na WWE, meio que voltou, assim, fez uns rolês e tal, que é a origem dele, né, e tipo, só que a linha Gabes, e a gente vê isso aí muito nas histórias em quadrinhos, a linha de você, entre você ser herói e vilão é muito tênue.
Muito, muito.
Então eu sinto que, tipo, ele era o good guy, todo mundo gostava dele, e não sei o que e tal, e aí isso... Subiu tanto na cabeça que ele começou a dar a volta do tipo... Eu sei que eu, tipo, Cristiano Ronaldo, assim, sou lindo.
Eu sou o melhor, é, exato.
Eu sou...
Na minha cabeça, eu sou o melhor. Porra, mano, desculpa, eu faço imitação sozinho na minha cabeça todo dia. É impossível.
O Gabe se prepara pro trabalho de manhã imitando Cristiano Ronaldo na frente do espelho, assim, né?
Sabe aquele meme da Sydney Sweeney, que é tipo, ela se arrumando e chorando, e aí na gente, pá, eu e minha namorada se arrumando pra conhecer a família dela, é tipo isso, assim, eu imitando Cristiano Ronaldo. Mas enfim.
Mas tipo, eu sinto que o The Rock, ele tava nesse rolê, assim, sabe? E aí a popularidade dele baixou e tal, então acho que ele viu isso como uma oportunidade de, tipo, novos rumos na carreira. O que dá pra eu fazer, além do que eu sei fazer, como que eu posso fazer algo diferente? Acho positivo, porque assim, apesar da arrogância toda, eu não desgosto totalmente do Rock. Eu acho problemas, mas assim, ele é um homem rico americano, quer dizer, ele é americano? É considerado? Ele é do Havaí. Geopolítica no lado bunker, gente. Eu não sei como...
Ele
enfim.
Ele mora nos Estados Unidos, dá pra chamar de americano.
Ele mora nos Estados Unidos e tem muito dinheiro. Então, assim...
Ele mora e trabalha lá. É americano.
É, tipo...
Mas, sim.
É complicado. Acho que tem muito ego e tem muita coisa que eu desgosto nas atitudes dele. Mas ele tá dando um passo pra fazer alguma coisa diferente. E aí, assim... O resultado disso, Gabes, pode ser maravilhoso, cara, pode ser terrível e pode ser maravilhoso, assim. Eu acho que não é um filme, uma obra, assim, que vai passar batido. Tipo, ah, achei mediano, 7 de 10. Tipo, não, ou vai ser muito bom pra gente amar ou vai ser terrível.
Exato. E eu fico muito curioso pra ver, não só esse filme, mas... esse momento do The Rock no geral, porque ele tá sabendo meio que, entre aspas, se reconstruir nos dois pontos. Porque, por exemplo, de um lado, ele voltou pra Velozes e Furiosos, voltou pra WWE, que é tipo assim, ó, voltando pras raízes, aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, tá lá fazendo filme com Scorsese, filme com a 24, sabe, uma produção independente e tal. Então, eu acho que ele tá meio nessa, voltando às raízes, se desafiando. E aí, eu acho real que... Ainda mais trabalhando com Martin Scorsese, eu acho muito que é um... Esse filme, especificamente, eu acho que pode ser o ponto de virada dele, sabe? Desse recomeço, dessa típica narrativa que o Oscar adora. Do cara sair por cima, dele se provar.
Nossa, sabe? Imagina se ele usa, assim, uma maquiagem pra ficar The Rock e aparece irreconhecível no set do filme Scorsese. Eu já tenho até o título da matéria, gente.
É isso, exato.
Porque é isso que a galera gosta, né? O cara faz uma coisa muito desafiadora e se reinventa e tal. Mas... Assim, eu não consegui não rir quando eu olhei. Eu falei, isso aqui pode ser... Isso tem muito potencial, Gabriel. Pensando nos memes, a quantidade de memes que pode surgir, Gabriel.
Mano, é bizarro, assim. E o engraçado é justamente isso. Porque o Scorsese, ele é um cineasta único em que você sabe que ele não tá fazendo isso no sentido, tipo assim, usando... Esse meme, essa doideira pra elevar o projeto dele, sabe? Como a gente vê, às vezes, no sentido, tipo assim... Ah, escalou o cara pelo star power dele, pra chamar atenção pro projeto, pra financiar, sei lá o quê. Não, mano. Se o Scorsese tá fazendo isso, ele tem uma visão, ele viu algo que combina esse personagem, esse ator, tá ligado?
Então, Gabs, eu tô muito curiosa pra saber o que que o Scorsese viu no teste do The Rock que ele falou, vamos trabalhar com o Sr. Duane. Eu tô muito curiosa pra saber o que fez. Eu quero ver os bastidores desse filme. Talvez mais do que o filme em si, eu quero ver os bastidores. Bastidores desse filme.
Exato, na moral, eu tô muito, muito empolgado, e assim, a gente tem pouquíssimas informações, sabe, é quase nada, mas esse é um projeto que eu acho que a gente vai cobrir de perto, porque, mano, é doideira. Esse é um dos mil projetos que o Scorsese vai trabalhar nos próximos anos, então a gente vai ter muita coisa pra falar do velho aí, vozinho do cinema, mas esse em específico eu acho que já era. É o nosso...
Absoluto Cinema.
Absoluto The Cinema.
The Rock aí calçou as sandálias da humildade. Então, assim, é isso, gente. É isso. Vou estar querendo ver. Gabriel Ávila, estamos chegando. Mais um finalzinho de lá do bunker. E aí, eu pensei na anedota, que esse é o programa 189. O programa que vem vai ser o 190. E vai ser o programa especial pós-Oscar.
Caraca,
veja só, menino Gabriel. Como que a vida brinca com os números aí.
É.
A gente acha que sabe o que você tá fazendo e a vida está brincando com a gente.
Não. Inclusive, é até bom... É um número cabalístico, eu diria. Porque se a isso aqui sair sem troféu, a gente vai chamar a polícia, entendeu? Vai baixar a polícia lá na academia. 190 neles, porque não. Mano, de verdade.
Peguem as tochas.
Desculpa, Fernanda Torres, sabe? Eu juro que eu tentei muito levar pro coração o seu conselho de não transformar em Copa do Mundo, mas, pô, não dá pra não se empolgar.
Mas o conselho da Fernanda Torres, Gabes, ele saiu completamente pela culatra, porque a partir do momento que ela falou... Não quero clima de Copa do Mundo. As pessoas eliminaram o não e aí ficou, quero clima de Copa do Mundo. É exatamente assim que a gente tá. A gente nem tinha pensado nessa analogia até ela falar. E aí agora é exatamente isso que vai acontecer. Está acontecendo. Inclusive, para o ouvinte que está ouvindo aqui o programa na terça ou na quarta-feira, quinta-feira agora nós temos o último programa lá do Bunker Especial de Oscar.
Uhum.
É, vamos gravar, vai ser muito legal e vocês têm que ouvir. Assim, eu tenho muitas coisas a dizer que eu não vou falar aqui porque eu vou falar lá.
Olha,
então
aí,
me aguardem. E a gente também está no caminho para chegar no Oscar de pijama. Deixo aqui, a gente já tem inclusive a live no canal do YouTube, eu vou deixar o linkzinho aqui também. Vai ser na noite do Oscar, noite do dia 2, domingo. É carnaval, mas também é Oscar e é tudo junto e vai tudo misturado, você fica a Globo vai passar carnaval no Rio e Oscar pro restante do Brasil e aí você meio que põe duas telas lá, faz um rolê, vê um pouquinho de escola de samba, vê um pouquinho também do Oscar. Os desfiles de São Paulo já vão ter passado, né, Gabs?
Já vão ter acontecido já. Vai ser bem na noite do Rio.
Eu só assisto a Gaviões, né? Então, pra mim, eu só vejo o horário do desfile da Gaviões da Fiel, porque é isso aí. Mas é isso, gente. Muitas coisas rolando. programa que vem estaremos aqui, vamos gravar, assim. O Gabes não, porque o Gabes vai descansar, mas eu vou gravar virada aqui pra vocês.
Então, eu tava pensando nisso agora, assim, tipo, será que vai pegar mal eu gravar esse programa de ressaca? Porque, mano, domingo vai ser fortes emoções, entendeu? Vai ser na loucura.
Fortes emoções.
Porque por bloquinho, você vê como é que a gente é nerdão também, né? Puta que pariu. Porque eu vou pra um bloquinho, sabe? Me divertir como qualquer ser humano normal em época de carnaval. Não, que eu vou estar com o meu fardinho de cerveja assistindo o Oscar, entendeu? E aí vai dar academia como é que essa noite vai terminar.
Exatamente, a escolha é de vocês. Atenção, atenção à academia do Oscar. O Zot já foi, né, Gabe? O Zot já foi, né?
Agora é só aguardar. Mano, essa semana vai ser, sabe? Vai chegar o Natal, mas não vai chegar a noite do Oscar pra gente ver ali.
Ai, Gabs, precisa passar também, porque a temporada de premiação me cansa muito, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Assim, é muito legal, muito bonito, adoro ver um monte de filmes, mas também eu tô muito cansada, assim, eu preciso, e aí você tem férias marcadas, depois eu vou ter férias marcadas, a gente... 2025 começou muito frenético,
sabe, Gabs, pelo amor de Deus. Sabe qual que é a parte mais interessante disso tudo? Que a partir da noite de domingo, no máximo segunda, dependendo do que for a noite, a gente não vai ter que falar de Emília Pérez nunca mais. Você tem noção disso?
Nossa, mano. Ele pode cair no limbo do esquecimento. Nossa. Ao qual pertence, né,
é, sabe? Vai virar uma nota de rodapé num negócio que foi bizarro e acabou, sabe? E não vai ter que mais ouvir aquele francês... desgraçado
até
falar,
porque
sabe?
Pro brasileiro esse foi só mais um balança caixão, né? Não foi nem o principal.
Nem foi pior.
Sim, a gente, daqui a pouco a gente faz outro aí. Deixa alguém falar mal do Brasil. Alguém falar alguma coisa aí. Estamos, atenção artistas internacionais, estamos sempre de olho em suas redes sociais, hein? Eu lembro do Matthew Lewis lá falando mal. E ele falou mal do Neymar. E eu concordo com ele. Mas mesmo assim, ele tomou o balança caixão que ele merece. É. Porque eu posso falar mal do Neymar. Porque eu sou brasileira. Não é pra outra pessoa de outro país falar mal. Entendeu? Eu vou falar mal.
É isso.
Sabe?
Exatamente.
Somos latinos do sangue quente, gente. Cuidado.
Exatamente. Então é isso.
É isso, gente.
Com esse clima de ameaça...
periculosidade, a gente diz que quinta-feira tem mais lá do Bunker e segunda-feira que vem a gente grava sobre o pós-Oscar e terça tá aí no seu agregador de podcast.
É isso.
É isso.
Um beijo.
Até mais, galera.
Programa editado por Doug Bezerra.